17 de dezembro de 2014, um dia histórico. Com a palavra, o presidente de Cuba, Raúl Castro.
Hemos acordado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas.
Naquele momento, o anúncio de retomada das relações diplomáticas entre Estados Unidos e Cuba também era feito publicamente pelo presidente Barack Obama. Um marco após pouco mais de meio século de ruptura do diálogo e de embargo econômico, comercial e financeiro, imposto em 1961 pelo governo estadunidense, 2 anos após a vitória da Revolução comandada por Fidel Castro. A cubana Elci Pérez Serrano custou acreditar na notícia. Ela é professora e está no Brasil desde fevereiro em um programa de pós-graduação na Universidade de São Carlos, a UFSCar, que fica no interior paulista. Elci já nasceu após o interrompimento das relações entre os dois países, assim como mais de 70% da população cubana.
Minha reação foi uma mistura.
Minha reação foi uma mistura entre incredulidade, um sonho realizado, felicidade. Eu recebi essa notícia e todos os cubanos do Brasil corremos para nos comunicar por fax, e-mail, Facebook, com os cubanos que estão por todo mundo, com os que estão em Cuba.
A mesma felicidade foi compartilhada pelo cubano Jorge Ribail, que também está vivendo no Brasil, mas na capital paulista, onde faz doutorado na Universidade Estadual de São Paulo, a Unesp. Ele conta que os cubanos que vivem fora do país encheram as redes sociais de comentários comemorando a novidade histórica.
Para todos os cubanos,
as redes sociais estão, como todos os cubanos, muito felizes. Também tenho muitos amigos que vivem em Miami e em outros lugares dos Estados Unidos que estão muito felizes, porque são pessoas que sentem a necessidade de que se restabeleçam essas relações, porque são coisas que têm impedido, de alguma maneira, a relação normal entre famílias que estão nos dois países. E também os cubanos que estamos fora de Cuba por causa de trabalho ou estudo. As redes sociais estão lotadas, também nos falamos por telefone.
Do lado dos Estados Unidos, o anúncio de reaproximação com Cuba foi recebido com surpresa. É o caso do norte-americano Dylan Steelwood, que é de Nova York, mas vive em São Paulo há 1 ano.
Fiquei bastante surpreso, para falar a verdade. Não esperava que isso fosse acontecer. Acho que todo mundo ficou surpreso com a notícia, mas achei que foi muito bom. Custei acreditar porque a gente cresce vendo Cuba como um grande tabu, o único país sobre o qual você não sabe muito, né? Não pode ir lá. E se for, tem que ser escondido. Então a ideia de ele se tornar um país normal é uma mudança e tanto.
Mas essa notícia, anunciada pelos presidentes Barack Obama e Raul Castro, foi recebida também com um sentimento de receio sobre o futuro de Cuba. Foi assim com o estadunidense Kurt Price Nielsen, que é do Texas e mora há 3 anos na cidade paulista de Aparecida.
At first I was skeptical because, for example, when the wall came down in Berlin.
No começo fiquei meio cético, porque, por exemplo, quando caiu o muro de Berlim, eu estava lá e vi isso acontecer. Foi muito bom quando aconteceu. Mas depois, quando o Ocidente chegou ao leste europeu, a coisa foi bem diferente. E estou um tanto cético quanto ao que poderá acontecer com a abertura em Cuba. Dá um medo de que o McDonald's e tudo mais chegue lá, que o capitalismo chegue lá e domine Cuba.
Em entrevista à TV Brasil, o jornalista e escritor Fernando Moraes, autor de 2 livros sobre Cuba, afirmou que 17 de dezembro de 2014 é um marco que encerra a Guerra Fria, período que teve início logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, quando predominavam disputas, muitas vezes veladas, entre países socialistas e capitalistas.
São 53 anos de irracionalismo dos Estados Unidos, que causaram um enorme sofrimento ao povo cubano e não deram nenhum resultado, absolutamente nada. Eu posso dizer com absoluta segurança que a Guerra Fria acabou hoje às 15 horas e 1 minuto, hora de Brasília.
A ação concreta que marcou a reaproximação entre Estados Unidos e Cuba foi a troca e consequente libertação de prisioneiros. Do lado cubano, foi solto o norte-americano Alan Gross, que estava detido há 5 anos na ilha por espionagem. do lado estadunidense, 3 agentes de inteligência cubanos deixaram a prisão. Fernando Moraes escreveu um livro chamado Os Últimos Soldados da Guerra Fria, justamente contando a história desses cubanos que foram presos em 1998. São 5. Gerardo Hernández, Ramon Libaninho, Fernando González, Antônio Guerreiro e René González. Em Cuba, eles são considerados heróis nacionais por terem trabalhado na investigação secreta de organizações de extrema-direita que financiavam ataques a Cuba, inclusive com explosões na época.
Eles estavam lá, condenados a penas distintas. Dos 5, 2 já tinham cumprido a pena e já estão vivendo em Havana, já estive com eles em liberdade, o René e um xará meu, Fernando. E 3 estavam ainda lá, presos nos Estados Unidos, em prisão de segurança máxima, com uma particularidade: um deles estava condenado a 2 perpétuas, mais 15 anos. Ou seja, ele teria que cumprir a primeira pena inteira, morrer, nascer de novo, cumprir a segunda pena, morrer, nascer de novo, cumprir mais 15 anos de cana.
Desde que os 5 foram capturados, Cuba encabeçou uma campanha internacional pela libertação deles. No Brasil, também há comitês da campanha, dos quais faz parte o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Em outubro, durante encontro com o Papa Francisco, que teve atuação fundamental nessa retomada do diálogo, o MST entregou uma carta assinada por várias entidades em que era feito um apelo para que o pontífice interviesse na questão. João Paulo Rodrigues, da Coordenação Nacional do Movimento, comemora os resultados dessa articulação internacional.
Olha, isso é um marco na história da luta de solidariedade internacional. Era uma luta que estava sendo organizada por todas as organizações, movimentos sociais e partidos de esquerda, todo mundo. Uma injustiça que estava sendo cometida com Cuba, tanto pelo bloqueio, mas por essas prisões arbitrárias. E, diante disso, achamos que é um momento importantíssimo da luta internacionalista e da solidariedade internacional.
Além do retorno dos 5 cubanos à ilha, outras medidas foram anunciadas por Obama. Entre elas, a autorização para que Cuba amplie as compras de alimentos, a reabertura da Embaixada dos Estados Unidos na ilha e o estabelecimento de visitas e intercâmbio com o governo cubano. Por sua vez, Cuba se comprometeu a adotar medidas para melhorar o clima bilateral, tendo como base os princípios do direito internacional e a Carta das Nações Unidas. Raul Castro também reiterou a disposição de manter cooperação com organismos multilaterais como a ONU. Isto não significa, no entanto, que o embargo chegou ao fim. A suspensão do bloqueio ainda precisa de aprovação do Congresso dos Estados Unidos. E esse é um debate bastante polêmico que divide parlamentares republicanos e democratas. Mas como e por que os Estados Unidos decidiram aplicar há 5 décadas o embargo? O contexto na época era que cerca de 2 anos antes dessa decisão, os guerrilheiros liderados por Fidel Castro haviam derrubado a ditadura de Fulgêncio Batista, que vigorava há quase 7 anos em Cuba e contava com o apoio norte-americano, como explica o historiador Luiz Fernando Ayerbe, coordenador do Instituto de Estudos Econômicos Internacionais da Universidade Estadual de São Paulo, a Unesp, e que é autor do livro A Revolução Cubana.
Justamente os Estados Unidos, na tentativa de pressionar o governo, depois que ele se instalou, e aproveitando sua importância econômica para Cuba tradicional, principalmente porque comprava aquela cota de açúcar do país, começou a pressionar e, dentro disso, o embargo passou a ser uma parte de tentar controlar o acesso de Cuba a mercados internacionais e especificamente o mercado dos Estados Unidos, que para Cuba era fundamental. Então tem uma lógica política.
Mas afinal, como o bloqueio afeta a vida em Cuba? É o que explica o cubano Jorge Ribail.
Repercute em tudo, em lo mais simples pode repercutir, porque, por exemplo, temos um sistema de saúde magnífico.
Repercute em tudo e até nas coisas mais simples. Por exemplo, temos um sistema de saúde magnífico e gratuito, mas enfrenta problemas de tecnologias que são impossíveis de comprar e também de medicamentos que não podem entrar no país. E é muito difícil a vida cotidiana porque o bloqueio impede aspectos da vida moderna e normal. Por exemplo, alimentos. Às vezes me perguntam, em Cuba não tem isso ou aquilo? Um refrigerante, por exemplo. e são coisas que em Cuba não conhecemos, ou mesmo a câmera filmadora que um meio de comunicação precisa, não consegue. Então essas coisas são difíceis em Cuba, por causa do bloqueio.
Para um meio de comunicação, todas essas coisas são difíceis em Cuba porque o bloqueio as impede.
Durante esses 53 anos em que o embargo está vigente, são muitas as dificuldades enfrentadas pelo povo cubano. A época que eles costumam destacar como uma das piores é o chamado período especial, após o fim da União Soviética, que apoiava Cuba e tentava amenizar os efeitos do bloqueio à ilha. É nesse cenário que os Estados Unidos endureceram leis contra Cuba e aprofundaram a crise econômica, como explica o historiador Luiz Fernando Ayerbe.
Principalmente no governo Clinton, né, surgiram, foram aprovadas duas leis, né, Torricelli e Helms-Burton, que agudizam o embargo, né, começa a penalizar empresas que negociam com os Estados Unidos e que negociam com Cuba, começa a ser penalizadas. Então se acentua o cerco ao país tentando forçar o que se acreditava inevitável, que era o fim da Revolução, como aconteceu no leste europeu.
A retomada do diálogo entre Cuba e Estados Unidos aponta para um caminho rumo ao fim do bloqueio. Para o norte-americano Dylan Steward, que mora no Brasil, a motivação do presidente Barack Obama teve componente econômico.
Acho que, para boa parte das elites americanas, as empresas americanas, esse embargo não faz muito sentido. Cuba é um grande mercado, tem mão de obra escolarizada e o capitalismo gosta de explorar isso. E essa antipatia que os Estados Unidos, algumas partes, alguns setores do governo americano têm por Cuba, impede as empresas americanas de lucrar por lá.
Essa também é a opinião de Igor Fuser, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, em São Paulo.
O embargo já tem sido reconhecido por figuras importantes dos Estados Unidos como algo que é contraproducente aos próprios interesses norte-americanos. Então, Cuba, pouco a pouco, tem promovido uma abertura econômica, recebido investimentos estrangeiros, e as empresas dos Estados Unidos estão ficando para trás. Estava se tornando uma situação em que os Estados Unidos estavam sendo mais prejudicados, ou estão sendo mais prejudicados pelo embargo, do que o próprio Estado cubano. Então, é algo realmente anacrônico.
Já no cenário político, os Estados Unidos também sofrem forte pressão internacional para suspender o embargo, seja por parte de governos, movimentos sociais ou organismos internacionais. A ONU, por exemplo, condena todos os anos, há mais de duas décadas, o bloqueio. Igor Fuser explica esse contexto internacional.
Os Estados Unidos têm se visto cada vez mais isolados. Cuba já foi aceita na OEA, Organização dos Estados Americanos. Foi anunciada agora para o ano que vem uma reunião, conferência de cúpula das Américas. E os governos da América Latina, de uma forma praticamente unânime, deixaram claro que dessa vez Cuba vai participar. Quer os Estados Unidos gostem ou não.
Diante de tanta novidade, o cenário que se desenha ainda é incerto e permeado de transformações. Seja como for, a única certeza que a cubana Elsie Serrano tem é de que este é o início de um novo capítulo da história do país.
O símbolo é este, de que estamos entrando em uma nova etapa, e uma nova etapa para os cubanos.
Rádio Documentário, Desafios de um Novo Diálogo entre Estados Unidos e Cuba. Reportagem e roteiro, Beatriz Pasqualino. Sonoplastia, Marcos Tavares. Tradução, Maíra Vieira Borges. Colaboração, Dilson Santa Fé. Coordenação, Juliana César Nunes e Ana Pimenta. Esta é uma produção da Rádio Agência Nacional. Música.